é um capítulo que está encerrado. Ficaram lições, aprendeu-se. Foi a primeira vez que jogamos uma prova distrital. O Sporting de Espinho nunca tinha estado nestas andanças. E aprendemos, sobretudo, se alguma coisa se pode trazer para este ano, que todos os jogos encerram o mesmo grau de dificuldade. No ano passado perdemos mais pontos com equipas de fundo da tabela do
que inclusive com equipas que desceram, não é?
Sim, sim. Com o São Roque, por exemplo, perdemos 5 pontos, empatamos em casa e perdemos lá, que acabaria por descer. Com o Águeda, que acabou por subir, ganhamos os dois jogos, em casa e fora. Ou seja, portanto, nós entendemos que, tendo em conta as características muito próprias deste campeonato, não, todos os jogos encerram o mesmo grau de dificuldade. Por isso vamos encarar com todo o rigor, com toda a seriedade todos os jogos, na certeza de que não há vencedores antecipados. Portanto, não estou muito mais tranquilo do que estava na semana passada. Estou tranquilo pelo trabalho que temos vindo a fazer, pelo rendimento que a equipa vem demonstrando, pela confiança que os jogadores vêm demonstrando, mas sem nenhum tipo de euforia. Ainda há muitos jogos em disputa e o próximo jogo vai ser já mais uma final que temos de vencer para somar 3 pontos.
Esta direção do Espinho deu a volta a um cenário muito difícil em que o clube parecia adormecido, claramente adormecido, divorciado de certa forma da própria cidade e da região. Como é que tem sido feito esse trabalho numa direção extremamente jovem, liderada por um jovem e que está ligado a alguém que é histórico para o Espinho e também para o Braga? Falamos de Lito Gomes de Almeida. Como é que se faz isso todos os dias? E depois aquela questão da estrutura, que também se menciona muitas vezes em direto, como é que se faz esse trabalho durante a semana para que ao domingo o cenário de vitória esteja mais perto que o cenário do empate ou da derrota?
Esta direção tomou o clube há sensivelmente 2 anos, num cenário que, quer do ponto de vista desportivo, quer do ponto de vista financeiro, era de facto caótico. Do ponto de vista financeiro, as consequências ainda aí estão. O Sporting de Espinho tem hoje um plano de insolvência que corre no Tribunal de Comércio de Gaia e que está bem encaminhado, mas que está muito trabalho a resolver e que há muitos aspectos burocráticos que têm de ser resolvidos, mas que caminhará para o seu termo a contento de todas as partes, nomeadamente do clube. Do ponto de vista desportivo, a equipa estava a descer para os distritais pela primeira vez na sua história e no âmbito das outras modalidades, porque o Espinho não é só futebol, é também o voleibol, o handebol, o atletismo, a natação, o bilhar, embora de facto o futebol e o voleibol sejam as modalidades mais importantes e mais valorizadas até no contexto nacional. Do ponto de vista desportivo também estava a passar, mesmo no voleibol, em que somos claramente a maior potência desportiva nacional, já não ganhávamos nada havia 5 ou 6 anos, nenhum campeonato, nenhuma taça. No voleibol já ganhamos este ano uma taça de Portugal, estamos a caminho de poder lutar pelo título nacional este ano, e no futebol quisemos recuperar o clube com algumas ideias que passam pelo reforço dessa estrutura e por vários pontos que para mim definem aquilo que deve ser o modelo de futebol numa prova como estas e que passam basicamente por 5 pontos essenciais. Em primeiro lugar, a qualidade do plantel. É preciso ter jogadores com qualidade em número suficiente. Quando falo de plantel, falo também de equipa técnica, falo de toda a estrutura que rodeia o plantel, o fisioterapeuta, o roupeiro. Todos esses elementos são importantes e desempenham o seu papel. E é importante perceber que os jogadores têm que estar adaptados à cultura do clube e aos objetivos do clube. Um bom jogador para o Espinho pode não ser um bom jogador para outro clube e vice-versa. Em segundo lugar, a metodologia de treino. Este é um campo em que todos os dias, todos os anos, há coisas novas a aprender. É importante definir um modelo de jogo, é importante trabalhar todos os dias os princípios e subprincípios fundamentais. Não se pode jogar bem se não se treinar bem. Aquilo que se faz ao domingo resulta basicamente daquilo que se faz durante a semana. Um terceiro ponto que acho essencial é aquilo que eu chamo organização profissional. Nós, apesar de termos descido aos distritais, não quisemos, embora isso custe alguma coisa do ponto de vista financeiro, não quisemos abandonar alguns hábitos de equipa dos nacionais. continuamos a fazer concentrações e almoços da equipa nos dias de jogos. É para mim impensável, por exemplo, que um jogador apareça no estádio ao meio-meia para jogar às 3 horas. E esses hábitos, esses comportamentos adequados daquilo que deve ser uma equipa continuam a ser mantidos. Existe um regulamento interno que julgo que, do ponto de vista das exigências, dos direitos e obrigações que são conferidos aos jogadores, está um pouco acima daquilo que é normal neste tipo de provas. Por outro lado, um quarto ponto que eu reputo essencial é o de rigor financeiro e de equilíbrio orçamental. Hoje, por exemplo, é dia 3 de abril, os jogadores de Espinho sabem que nos próximos dias irão receber os pagamentos relativos a março. É assim desde o início do ano, será assim até ao final da época. Ou seja, esta é uma matéria com a qual nenhum jogador se pode preocupar. E por último, a criação de um ambiente com um forte espírito do grupo. De nada interessam os pontos que mencionei atrás se os jogadores não estiverem dispostos, como se costuma dizer, a morrerem uns pelos outros. E este espírito de grupo tem de ser criado, tem de ser incutido um ambiente de segunda família dentro do plantel, com a transmissão daquilo que é a cultura do clube, a sua mística própria, aquilo que fez sempre num mar de dificuldades. Ou seja, o Sporting de Espinho nunca teve, quer hoje, quer há 20 anos, quer há 50 anos, quer no futebol, quer no voleibol, nunca teve melhores condições de trabalho do que os outros, nunca teve melhores instalações desportivas do que outros, nunca teve melhores condições para poder desenvolver o trabalho do que outros. Aquilo que nós chamamos de espírito tigre e raça vareira é justamente a capacidade de fazer mais com menos. A capacidade de conseguir os objetivos quando não se tem as condições que outros conseguem ter.
Esta demonstração em direto de como funciona precisamente o Sporting de Espinho desde o arranque da temporada. Carlos Silva, muitas temporadas, muitos desafios, muitos momentos difíceis também, não foram seguramente só momentos gloriosos na sua carreira. Com toda a experiência acumulada, o que é que deve a União de Lamas fazer por esta altura? Colocar já o foco na preparação da próxima temporada ou agarrar-se ainda com toda a força a esta época e lutar pelo segundo lugar do campeonato?
Antes de responder à sua pergunta, queria lembrar só aqui ao nosso colega de painel do Espinho, de que o Espinho também já era uma equipa distrital em 1957-58. Espinho Espinho não foi sempre uma equipa de top. Esteve na primeira divisão, esteve na Liga de Ouro, esteve na segunda, mas está aí nos anos 50, 60.
Nos anos 50 o Espinho jogava na 2ª Divisão Nacional. O que acontece é que a organização do futebol português era diferente e as equipas jogavam também a prova distrital sempre. Ou seja, hoje neste momento o Espinho só está nos distritais. Nos anos 50 estava na 2ª Divisão Nacional e jogava também as provas distritais porque era esta a organização do futebol nacional.
O Espinho veio lá, mas jogar para a distrital foi campeão.
Sim. Mas estava na 2ª Divisão Nacional.
Não, o Espinho estava no campeonato
nos
distrital
anos 50,
de Aveiro.
Nos anos 50, não.
Posso garantir isso. Na próxima semana, e eu vou trazer documentos disso aí. Portanto, o Espinho era uma equipa distrital. A partir dos anos, perto de 57, 58 a 59, subiu à 2ª Divisão Nacional e eu andava a estudar em Espinho e ia ver o Espinho na 2ª Divisão.
Não era.
Então, o Espinho era uma equipa da distrital e ganhou em Lamas com um gol do Arthur, 1-0, e o Espinho foi campeão nesse ano aí, com o Alto Rias.
Durante toda a década de 50,
o Espinho
jogou na
é uma equipa top, sem dúvida nenhuma, e tenho uma certa simpatia por Espinho, porque tem lá muita gente amiga, sim, mas as verdades são para se dizer. O Espinho já foi uma equipa distrital. Hoje é uma equipa, portanto, acima dos outros em termos de estrutura, com mais capacidade. Agora, quanto ao objetivo de Lamas? Lamas vai recarregar baterias, outra vez, esta semana, vai recarregar as baterias, vai pensar no Oliveira do Bairro, vai fazer as suas contas, vai tentar ganhar outra vez, começar a ganhar outra vez, criar o arte de ganhar, porque o Lamas, afinal de contas, eu estou aqui a pôr assim às vezes um panorama assim um bocado escuro, mas o Lamas não perdeu, o Lamas empatou duas vezes. O Lamas já não perde há umas certas semanas. O Lamas empatou duas vezes, perdeu 4 pontos em relação ao Espinho, porque com os Mouris até parece que perdeu 2 ou não sei o quê, é assim. Qualquer das formas, uma vitória do Lamas e Oliveira do Bairro ganham 2 Mouris, estando a contar com
as... Uma equipa que o Carlos Silva gostou bastante de ver em Lamas, não é? Oliveira do Bairro,
sim, muito bom. Eu estou a falar, de aqui, por exemplo, olhando, o Filipe já me deu aqui uma dica de que o Sérgio Andrade vai ganhar as Mouris. Lamas ganha o Oliveira, ganha 2 Mouris, Lamas já está em segundo. As coisas estão outra vez relançadas e... Porque o panorama é este aqui. Eu estava há bocadinho a falar com o Filipe, disse-lhe ele, o Fiens... Antes que jogasse a João de Beira, estava a jogar para os primeiros lugares. Se perder o domingo com o Espinho, já está a jogar para os últimos, outra vez. 5 jornadas, uma reviravolta terrível. E está a acontecer isso a algumas equipas, umas estão a subir, outras estão a descer. Agora, a capacidade de viragem, portanto, daquelas que estão numa parte negativa, tem que vir ao de cima outra vez, se quiserem acompanhar o comboio, caso contrário.
Carlos, eu não sei se vai comentar, porque é sempre uma matéria sensível, mas este fim de semana estive muito no, quer em Santa Maria de Lamas, quer em Fiéns, e ouve-se que Adolfo Teixeira vai ser o novo treinador do União de Lamas. Há aí alguma ponte de verdade no meio disto tudo, ou não?
Se calhar é um treinador que as pessoas gostam, portanto, lá em Lamas. Pelo comportamento dele, pelo trabalho demonstrado no seu passado aqui no Feirense, depois nas equipas para onde passou, ele terá, não sei lá, mas deve ter, nesta altura, os 50 ou 60 treinadores a querer ir para lá, mas ficou lá, mas neste momento. É um palco em que proporciona aos treinadores o relançamento nas suas carreiras. Lamas, como as outras equipas, o Lamas também já foi uma equipa de top, nunca subiu à primeira divisão, mas já lá esteve duas vezes. Nunca subiu, mas já lá esteve duas vezes. Uma vez ganhou um Espinho e subiu à primeira divisão. E depois a Federação Portuguesa de Futebol, porque o futebol com o Porto desceu, já fez lá um arranjozinho e tal, e fez disputar, portanto, o primeiro de Aveiro com o primeiro de Braga, um jogo numa finalíssima para meter o Porto e encaixar em uma tempa dos clubes.
Na altura em que o Porto ainda tinha alguma influência.
Exatamente,
não é?
Nessa altura agora já não tem. E é verdade, e o Lamas também teve na primeira divisão, no ar que esteve na segunda divisão, e na Liga, era a segunda divisão, no tempo com o Leiria. E depois nos jogos com o Rio Ave, o Lamas teve lá, teve algum pé lá dentro. Agora, o Lamas não tem que preparar a nova época, nada. O Lamas tem que pensar jogo a jogo, continuar a querer ganhar. Porque se o Lamas ganhar, é um candidato de ser ao segundo lugar. Eu estou.
E quem ficar em segundo,
quando ao primeiro lugar, penso que está entregue. É a melhor equipa.
O segundo lugar pode também dar acesso aos nacionais. É muito difícil.
O primeiro lugar, muito difícil. O Espinho é a equipa que tem o calendário mais facilitado em termos, se formos olhar, em termos de lógica. Então o Espinho ganha em Fiéns e praticamente tem tudo arrumado.
Porque... Curiosamente vão os dois a Fiéns, vai o Espinho e vai os Mouris também.
Mas o Lamas e os Mouris, sejam de os Mouris, pode ser o checkmate no campeonato. O Espinho a ganhar e o Sejão de Vieira a ganhar, como o Filipe diz, e os Mouris, e o Lamas também a ganhar em casa, os Mouris. Portanto, o Lamas vai para segundo, o Sejão de Vieira vai para terceiro, fica dizer, tudo mais ou menos.
O campeonato vai em sexto.
Mas é que não tinha a mínima dúvida.
Não diga isso.
Filipe Oliveira, mesmo sem pastéis de Belém, já tirou aquela selfie através da página dele, em forma de sintonia de ataque aqui na sintonia feirense. Filipe, deliciosos pastéis de Belém. Este Feirense está a cheirar, já não é pastéis de Belém, já está a cheirar quase a Europa, não é? Ou não?
Antes de responder ao que tu acabas de perguntar, eu hoje podia não dizer mais nada, que já vou feliz embora, porque encontrei um Carlos abatido quando cheguei, e depois da minha última intervenção ele já está aqui todo alegre, todo feliz, e eu fico contente pelo Carlos. Aliás, eu gosto que o União de Lamas perca, porque se foi sempre um clube que eu não gostei, não simpatizei, portanto não tenho problema em assumir isso.
Por causa do Feirense.
Também. Não tenho problema nenhum em assumir isso. Mas até já fico triste quando perdem só por causa do Carlos.
Mas nós já não perdemos há muitas semanas.
Ou empatam, perdem pontos. Em relação ao Feirense, realmente quando nós pensámos que já não há forma de sermos surpreendidos, a verdade é que a cada jornada que passa o Feirense tem-nos surpreendido a todos. Eu acho que não há treinador, não há jogador, não há diretor, não há adepto ou simpatizante que em qualquer momento, mesmo antes de começar a época, pensaria que a esta altura do campeonato o Feirense pudesse estar com tantos pontos a fazer o campeonato da forma brilhante como está a fazer, e ainda mais relevo tem quando deu de barato as primeiras 15 a 6 jornadas. E, portanto, é realmente fantástico aquilo que se está a passar, e é a prova que no futebol tem muito que se lhe diga.
Com a entrada de Nuno Manta Santos, essas contas estão feitas, a seguir aos três grandes, a equipa com mais pontos no campeonato.
Exatamente. Tem pontos e tem somado pontos a cada jogo que faz. Aliás, desde que o Nuno chegou, salvo erro, perdeu com o Benfica, perdeu com o Sporting e perdeu com o Boavista. Tudo o resto são empates e vitórias. Agora completou mais uma série de três vitórias consecutivas, uma coisa que nunca tinha.
E vai perder no Dragão, de resto não vai ter mais.
Não, conseguido. Não, isso é mentira, porque eu ontem ouvi o Alves do Benfica dizer na SIC que o jogo mais difícil do Porto é com o Feirense.
Foi, sim, senhor, que eu também não ouvi.
Eu não tenho dúvida, que vai ser muito complicado para o Porto levar de vencida ao Feirense, porque o Feirense está muito, muito organizado, está muito confiante, tem um espírito de grupo e de equipa fantástico.
Nunca sai de jogo, não é? Que é uma questão importante.
Dá a entender que não está em jogo em determinados momentos, cria alguma sobrançaria ao adversário, e quando o adversário dá conta, o Feirense está a matá-los. Aconteceu em Setúbal, aconteceu aqui com o Chaves, aconteceu agora em Belém. Primeiras partes boas dos adversários, em Belém foi assim, aqui contra... Aliás, todas essas primeiras partes, o Feirense acaba a primeira parte a perder e faz remontada, o que demonstra efetivamente que a qualidade e a qualidade anímica que aquele grupo tem. Mas não me surpreendo, depois de ver o Repórter TV, ver o Nuno em estado puro, não me surpreende. E isto para dizer que quando eles querem, quando os jogadores querem, quando os jogadores se unem num determinado objetivo, quando eles sentem que tem que ser por eles, porque se não houver mais ninguém, tem que ser eles a lutar, quando eles percebem que eles é que podem fazer a diferença, meio caminho está andado, meio caminho está resolvido. E a verdade é que na feira isso aconteceu. Os jogadores perceberam que eram eles que tinham que dar a volta, eram eles que tinham que ajudar o Nuno. Porque o Nuno não fez este trabalho sozinho. O Nuno fez este trabalho porque quem, o destinatário do seu discurso, absorveu aquilo que ele estava a dizer, e absorveu porque estavam dispostos a absorver. Porque se eles não estivessem dispostos a absorver este discurso, ele não passaria. Acabava sempre por não passar. E eles uniram-se todos em prol do Nuno, e a verdade é que tem sido fantástico. E eu acho que o facto de os resultados, ainda assim, acho que os resultados escondem muitas coisas. E nem tudo estava mal quando se perdia, nem tudo está bem quando se ganha. A verdade é que quando se ganha, há outros pormenores que passam ao lado, e eu espero que esses pormenores continuem sempre a passar ao lado, porque é sinal que o Feirense continua a ganhar.
No caso do Lusitano e do Lourosa Américo Teixeira, como também fizemos em relação ao Espinho, Espinho que está entre as duas melhores equipas de Portugal no voleibol, mas o Lusitano e do Lourosa está muito perto de um feito do género no futsal feminino. Entre as quatro melhores equipas de Portugal, vai ter pela frente Benfica, Sporting ou Nova Semente na Final Four. É um feito histórico, não só para o Lourosa, como o Conselho de Santa Maria da Feira nunca tinha conseguido tal coisa no futsal.
Exatamente, eu tinha aqui, portanto, os meus apontamentos hoje, portanto, sobre o futebol, penso que está tudo dito, e queria referir essencialmente o ténis de mesa e também o futebol feminino. Quando o Sporting vier...
Futsal, portanto, futsal.
O futsal feminino.
Quando o ténis de mesa já há algum tempo está a fazer um grande trabalho.
Está a fazer um trabalho espetacular. De facto, o Lusitano Lourosa também não é só futebol, apesar de nós gostarmos muito do jogo, mas também são outras modalidades que eu tenho o distinto prazer de falar nelas e agora, vou, portanto, ter que convidar o meu amigo Carlos Silva a viver o Sporting em Lourosa.
Já está definido. Já está definido.
É bom mesmo.
Porque é uma honra muito grande.
Faz-se fresco, como
mas espera, ele vai para a claque da Juventude Leonina e depois...
Mas de qualquer das maneiras, portanto, o maior desgosto que eu tinha era ver os jogadores do Benfica passar por Lourosa abaixo para ir jogar a Lamas. Portanto, vou ter a honra, se Deus quiser, de convidar o meu amigo Carlos Silva a viver o Sporting em Lourosa. Em futsal, mas de qualquer das maneiras, uma modalidade do Lusitano em Lourosa.
Infelizmente, neste tipo de situações, as claques não costumam acompanhar a vertente feminina. Nem sei eventualmente se teremos transmissão na televisão, não é?
Não faço ideia.
Sei que também, a Bola TV tem feito
algumas transmissões nesse sentido. Sei que o Zé Paulo, portanto, que é o coordenador e o treinador.
Sim, que já jogou no Lourosa no futebol.
Exatamente, que atuou no Lourosa, portanto, é um elemento fantástico. Tem feito um trabalho excelente relacionado com as meninas de Lourosa, portanto, e daqui endereço ao Zé Paulo os meus parabéns pelo trabalho que têm feito.
Lourosa, que já tinha feito história na temporada passada com a conquista do campeonato e também da Taça de Aveiro, sendo que Carlos Silva, Santa Maria de Lamas, também está com a possibilidade de ter o Lamas Futsal entre os grandes da modalidade, não é?
A primeira divisão, é verdade, perdeu ontem, no sábado, ou ontem, 3-0, mas tem todas as hipóteses de lá poder chegar.